no mar tem areia.
Areia.
Areia no mar.
Areia.
Areia boa.
Areia.
Gente peneira.
Areia.
Canta, bate o tambor, roda o corpo, gira a memória. O jongo não é só música, é reza, é código, é herança. É forma de dizer quem somos sem precisar explicar. E é nesse compasso ancestral que a gente começa a nossa viagem pelo norte do Espírito Santo. Terra que canta e conta, terra quilombola. De Conceição da Barra a São Mateus e Jaguaré, a paisagem muda, mas o espírito resiste, porque essa não é uma rota qualquer, é um reencontro com as nossas raízes.
Negro canta seu lamento, negro canta sua fé.
Deixa eu começar te fazendo uma pergunta. O que define um lugar, hein?
Lugar é onde o coração pousa. É aquele espaço onde o silêncio tem som, o ar tem sabor e a alma repousa. Um verdadeiro lugar carrega as marcas das pessoas que habitam. Saberes, rituais, expressões artísticas e modo de cuidar de um território. Lugares têm alma porque guardam histórias.
Quem responde é Laura Rodrigues, turismóloga e quilombola de Santana, em Conceição da Barra.
Desde o período da escravidão, pessoas negras, fugidas dos engenhos e fazendas da região, formaram as comunidades em área de difícil acesso, como em brejos, matas fechadas e campos úmidos cobertos por sapê. Daí a origem do nome Sapê do Norte, que compreende São Mateus e Conceição da Barra. Esses territórios se tornaram quilombos, onde se mantinham modo de vidas tradicionais, baseado na agricultura, no uso coletivo da terra, no cultivo da mandioca, nas festas, nas danças, nas manifestações folclóricas, na culinária, no artesanato e na religiosidade afro-brasileira. E com o passar dos séculos, essas comunidades se consolidaram, apesar de enfrentarem diversas ameaças, e mesmo com essas pressões, os quilombolas do Sapê do Norte mantiveram viva a luta por seus direitos territoriais. E a partir dos anos 1990, 2000, com o apoio de algumas organizações sociais e movimentos das comunidades quilombola, essas comunidades passaram a buscar reconhecimento oficial como remanescente de quilombo e a titulação de seus territórios pela Fundação Palmares. Hoje, os quilombolas de Conceição da Barra, em comunidades como, por exemplo, Santana, Angelim, Linharinho, Córrego do Alexandre e outras, possuem esse certificado e continuam resistindo, valorizando sua cultura e lutando pela preservação ambiental e pela justiça territorial e ambiental.
Quando eu sair lá de casa, pedi licença pra dindar. Estou aqui no jogo, peço licença pra entrar. Ei, parreia, ei, parreia, ei, parreia, peço pra me ajudar.
Laura é ponte entre o passado e o presente. E é nessa travessia que ela nos apresenta Jurema Gonçalves, do coletivo Mulheres de Fibra. Ali, na Casa Amarela, o artesanato não é só produto, é fala de quem nunca se calou.
A Casa das Mulheres de Fibra, conhecida como Casa Amarela, é um espaço de encontro onde o artesanato fortalece memórias e laços comunitários. Transmitir saberes ancestrais é um ato de resistência que fortalece a identidade e a autonomia das novas gerações.
Vou levar minhas coreiras, a nossa hora chegou. Vou levar minhas coreiras, a nossa hora chegou. Meu senhor São Benedito,
em minhas coreiras eu não vou.
Meu senhor São Benedito,
em minhas coreiras eu não vou.
Do tear da fibra, a arte em cena. Seguimos os passos de Didito Camilo, ator, agitador cultural, criador do Instituto Tambor de Raiz, Didito não só interpreta o negro Rogério em cena no espetáculo Caburé, que narra a resistência do povo negro escravizado na luta por liberdade em terras capixabas. Ele vive esse personagem.
Eu sempre ouvi muitas histórias que me faziam questionamento de quem eu era, de quem minha família é. Eu estou usando a arte como forma de lutar por uma liberdade que ainda a gente não tem de fato. Assim como o Quilombo do Negro Rogério utilizou a farinha de mandioca, uma inteligência indígena de produzir a farinha de mandioca para conseguir a liberdade dos seus entes queridos, que a gente trata isso no espetáculo, né? A gente utiliza a arte como arma de luta. A gente utiliza a arte como forma de revolução. Então, assim, essa memória coletiva é realmente o combustível do fazer artístico do Instituto Cultural Tambor de Raiz.
E nessa jornada, se cultura é herança, comida é bênção. Logo ali, no casarão do Cais, Laurete Roma serve mais que muqueca. Serve tempo, história e afeto.
A experiência muqueca ao pôr do sol, ela é especial porque ela desperta vários sentidos. É um momento assim de desacelerar. Quem vivencia não é só uma refeição, é um ritual de conexão com a natureza, com a cultura local, e poder levar consigo uma lembrança viva, cheia de sabor e de muita beleza. A culinária quilombola, ela é passada de geração em geração. Então, cada receita é uma herança que desafia o esquecimento e afirma que os nossos modos de fazer e comer são válidos, dignos de respeito. A comida, ela vem carregada de memória afetiva. Então, comer a comida quilombola é, de certo modo, sentar-se à mesa da história.
Água, água, lava meus pensamentos.
E como falar de pertencimento sem falar do rio? O rio Cricaré não é só uma paisagem bonita. Ele é a artéria viva de um território, testemunha do tempo, guardião de histórias. Suas águas já viram chegadas, partidas, encontros. E continuam levando tudo isso, de forma mansa, mas firme. Quem conduz essa travessia é Roberto Cairu, barqueiro, contador de histórias, anfitrião. Ele não só leva turistas pelo Cricaré, ele navega pela memória, compartilha saberes, mantém vivas tradições do povo ribeirinho e quilombola.
O que eu tenho que contar para os turistas, que eu tenho que passar para eles, é o que a gente tem aqui, essas belezas que a gente tem, né? Nós temos rota pelos manguezais, as coisas mais lindas, maravilhosas, que os turistas gostam, entendeu? É, nós temos umas praias do lado do rio, entendeu? A gente vai falando para eles, né? O que a gente tem aqui nessa região. É, muitas coisas boas, entendeu?
E é de lá, da terra do Sapê do Norte, que um dos mais genuínos produtos da cultura brasileira é preparado, com alma e maestria, o beiju. Feito com a mandioca que sai da terra, ele carrega o sabor da ancestralidade. É alimento, é identidade. Domingas Verônica é mestra na arte de preparar esse tesouro, reconhecido inclusive com uma indicação geográfica, um selo que valoriza não só o produto, mas também o modo de fazer. A história das mulheres que torram, peneiram, espalham e viram com cuidado e sabedoria essa legítima iguaria.
Quando o saber de uma mulher quilombola é valorizado, existem várias mudanças positivas, pois pode ocorrer na vida dessa mulher, quanto também na comunidade ou na região ali que ela habita, né? Então, nos traz não somente a valorização, mas quanto, como empoderamento, o reconhecimento, preservação da cultura, oportunidade econômica e também a visibilidade, né? E inclusão do todo. E hoje, graças a Deus, com a IG, né? E com essa valorização que a gente está tendo no mercado de trabalho, né? E também no comércio, a gente está conseguindo ter uma visibilidade melhor.
E esse saber não se perde no tempo, ele se multiplica. Andréia, filha de Dona Aurélia, da comunidade Santa Luzia, é exemplo vivo disso. Seus olhos brilham como os da mãe. Suas mãos seguem a tradição e apontam o futuro.
São caminhos muito difíceis que a gente tem como negro, como quilombola, que a gente tem que desbravar, que a gente tem que seguir. Mas também é uma alegria muito grande, né, de poder dar continuidade à história, que é a história também da minha mãe. Que muitas das coisas que tem aqui, praticamente tudo que se tem na comunidade, foi muito ela que buscou, né, uma igreja, a associação com o centro, né, onde as pessoas, os jovens podem estar fazendo curso, estar melhorando, né, a vida, estar melhorando o conhecimento e com isso melhorando a qualidade de vida. Então, para mim, é um desafio muito grande, mas também é uma satisfação eu poder levar em frente, eu poder seguir, né, esse legado de resistência da minha comunidade.
Tinha fogão de lenha no terreirão de chão batido, casinha de pau a pique em telhado de sapê.
Preservar o beiju é preservar tudo que o cerca, o modo de vida, o ecossistema, a ancestralidade. E é por isso que a gente segue. Na mesma terra onde se faz beiju, Josiane e Will decidiram plantar mais do que árvores. Plantaram um projeto de vida. Eles são criadores dos Sementes da Gratidão. Guias ambientais, sim, mas, acima de tudo, guardiões das florestas que cercam a região. As trilhas que conduzem revelam segredos do chão, da mata, da água. Ensinam que natureza não está à parte da cultura. Ela caminha junta.
O turismo consciente é aquele que não passa correndo pela paisagem, mas mergulha com o coração na experiência. Quando o turista consome de quem é daqui, quando ele escuta as histórias dos mais velhos, quando ele caminha com um condutor da comunidade e entende as lutas locais, ele está ajudando a fortalecer a economia local, a autoestima coletiva e essa memória ancestral. Mais do que isso, o turismo consciente ajuda a manter as novas gerações no território com dignidade, reconhecendo que o saber da terra, da pesca, da reza, da roda de conversa, também são formas legítimas de construir um futuro. Preservar os quilombos e os saberes que neles resistem é preservar um Brasil que ainda pulsa, mesmo que tentem calar.
Cada rosto, cada voz, cada gesto revela o que ser quilombola significa. É cuidar do que é de todos, é ensinar com o fazer, é resistir com alegria. Mariana Pereira, do Conselho Municipal de Turismo de Conceição da Barra, luta para que esse turismo seja, antes de tudo, respeitado.
O fortalecimento do turismo, que valoriza suas raízes, fortalece o turismo de base comunitária, não apenas como uma oportunidade econômica, mas um caminho para a justiça social, a valorização cultural e a autonomia dos povos quilombolas.
E povoada é um nome curioso, né? Porque a gente sempre fala de povoada em relação à terra, né? A terra é povoada, mas também essa terra, a gente também é terra que povoa.
Todas essas histórias que ouvimos com o coração aberto agora se entrelaçam. A Rota Quilombola não é apenas um caminho geográfico, é uma costura de pertencimento, um roteiro que valoriza a ancestralidade e aponta para o futuro que só será justo se for construído com dignidade. E quem está ajudando a desenhar esse caminho é Laura Rodrigues, com quem conversamos lá no início da nossa jornada, lembra? Além de quilombola, ela é uma das consultoras da construção dessa rota, junto com o Sebrae e as lideranças locais.
Quando um turista ele se encanta, né, com a roda do jongo, com o rei de boi, o ticumbi, com o saber do beiju, ou com uma história contada por um ancião, a comunidade ela se vê com outros olhos. Também um reforço da memória, da ancestralidade. O turismo comunitário ele desperta o orgulho pela origem quilombola. As crianças, os jovens, eles passam a entender que são herdeiros de uma luta legítima e de uma cultura potente. O turismo de base comunitária também oferece espaços para afirmar e fortalecer a identidade quilombola com orgulho. E isso tanto para os de fora, quanto para os de dentro também da comunidade. E a auto-identificação, ela se fortalece no momento em que as pessoas assumem, né? Eu sou quilombola, sou herdeiro de uma história de resistência, e é isso que eu quero mostrar. É, essa conexão entre território, luta e sustentabilidade, é, ao integrar a cultura com a natureza e a luta pelo território, o turismo de base comunitária, ele mostra que a identidade quilombola não está só nas tradições, né? É, mas também no modo de se relacionar com o meio ambiente. É, preservar a terra, as nascentes, as matas, ela passa a ser também um ato de identidade e pertencimento. E, em síntese, né, o turismo de base comunitária, ele não inventa a identidade quilombola, mas ele a revela, reafirma e faz florescer. É, também ajuda a comunidade a se enxergar com mais clareza, a ter orgulho de si e fortalecer os laços com o território e a coletividade.
O que a gente conheceu aqui não cabe num mapa, num GPS, nem numa planilha. Cabe no olhar de quem luta, no sabor da comida feita com alma, na arte que grita sem precisar de microfone. É corpo, é terra, é palavra. A Rota Quilombola é sobre não esquecer, é sobre viver com orgulho, é sobre honrar quem veio antes e cuidar de quem vem depois. E você, também faz parte dessa história? Quer compartilhar com a gente? Eu estou te esperando lá nas redes sociais, no Instagram e no TikTok, no @bpfaustino ou no canal oficial @revistanegociorural. Eu sou o Bruno Faustino e a gente se encontra na próxima viagem, no próximo Café com Jongo, no próximo Beiju Feito com Amor. Até lá!
Povo anda, quem falou que eu ando só? Tenho em mim mais de muitos, sou um a mais, não sou só. Sou um a mais, não sou só. Sou um a mais, não sou só. Sou uma, mas não sou só. Sou uma, mas não sou só.
Mas não sou só mesmo.